Nós estamos vivendo num momento bem complicado e delicado, né? Momento de polarização, momento de divisão, um momento de lutas de classes, né? Direita, esquerda. É uma situação bem complicada. E a campanha da fraternidade vem de encontro com essa situação que nós estamos vivendo, numa cultura urbana cheia de desafios. O mundo cada vez mais urbano e cheio de desafios. Então nós precisamos enfrentar esses desafios. E a campanha da fraternidade deste ano vem também nos ajudar, vem de encontro com essa realidade, os desafios do mundo urbano, esse momento de polarização, de divisão, até mesmo entre nós cristãos, existe essa polarização, essa divisão dentro da própria igreja. Então a campanha da fraternidade este ano é uma campanha ecumênica, de 5 em 5 anos traz essa temática ecumênica. O tema e o lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, que é da carta de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. O objetivo da campanha é tentar, pelo menos, fazer uma reflexão para que todos nós, homens e mulheres de boa vontade, possamos refletir sobre essa polarização, levantar uma reflexão sobre essas divisões que nós estamos tendo.
Mesmo porque hoje, dentro desse tema que nós estamos vivendo, que foi muito discutido pela CNBB, trazendo críticas, inclusive, com temas atuantes, que é o caso da negação da ciência durante essa pandemia da Covid-19, a atuação do governo federal no combate ao coronavírus, as igrejas que não respeitam o distanciamento social, a cultura de violência contra as mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBTQI, é isso, né? Que estão, que, é, que estavam, que estão dentro dessa discussão dos bispos que lançaram oficialmente essa campanha da Fraternidade 2021.
Sim.
São temas atuais, né?
Sim, é os desafios do mundo urbano. Que a campanha da fraternidade vai de encontro a esses desafios do mundo urbano. Existem, sim, dentro do texto base, a terminologia LGBTQI+, se eu não me engano, acho que é essa a terminologia. Existe ali umas 2 ou 3 páginas sobre isso, porque é um desafio do mundo urbano, do contexto urbano em que vivemos. Então, o texto base vem de encontro com essa realidade. Existe, sim, uma das páginas falando, criticando aqueles que negaram a ciência durante essa pandemia, aqueles que negaram que exista esse vírus na nossa sociedade hoje, que muitos ainda negam, né, que esse
Sim.
vírus existe, etc. Então, tem uma página também do texto base que critica, porque são os desafios do mundo urbano que nós estamos vivendo, né? A realidade atual nossa.
É um momento, como diz até nessa situação que já começamos desde a década de 60, que é a nossa campanha da fraternidade, né? Que é um momento de convidar o cristão, os cristãs e os cristãos e as pessoas de boa vontade a pensarem mais, a avaliarem melhor as coisas, a identificarem o caminho para a superação das polarizações, da violência, que não vai levar a lugar nenhum, porque hoje nós estamos marcando um mundo onde parece que a violência, não é, é maior, visto os casos que a gente anda observando no mundo, né, padre?
Exatamente. A campanha da fraternidade que surgiu já na década de 60, lá em Recife, e surgiu dentro do período da quaresma para isso mesmo, para levantar uma realidade existente, atual e mais de cunho social, alguma coisa da nossa sociedade civil, para que a igreja possa dar essa resposta. Porque o que acontece muito é que às vezes nós queremos nos trancar na arca de Noé e não queremos navegar na barca de Pedro, que está navegando aí no mar da vida cheio dos seus desafios. Então, desde quando surgiu a campanha da fraternidade, ela sempre surgiu com temas, podemos dizer, polêmicos às vezes, mas com um tema que mostra que a igreja quer dialogar com a sociedade e a igreja não quer se trancar e correr da sociedade.
E a gente vê dentro desse texto da campanha da fraternidade desse ano, então é um texto que chama a atenção, onde Jesus questionou as estruturas de poder e desigualdade que existem dentro do mundo, as pessoas que não podem, as pessoas, elas não podem ser descartadas e sofrer as consequências para a manutenção de um poder segregador, segundo diz o documento. É isso mesmo, padre?
Sim, exatamente. O texto base, como nós chamamos, né, de texto base, houve muitas críticas no texto base porque algumas pessoas pensam que é documento da igreja. E o texto base, como o próprio nome já diz, é um texto de reflexão, para levantar uma reflexão. Não é doutrina. As críticas que foram realizadas para o texto base, são críticas, vamos dizer assim, infundadas. Porque, o documento não cita Nossa Senhora, o documento não cita São José, o documento não fala nada do sacramento. Não é documento de doutrina, né? É o magistério da igreja que muda a doutrina. O texto base da campanha da fraternidade não tem esse poder de mudar a doutrina. Então o texto não quer mudar doutrina nenhuma, muito pelo contrário, quer levantar uma reflexão. E um dos pontos da reflexão foi esse mesmo que você comentou, de que a igreja está lutando para aqueles que buscam poder quebrar algumas estruturas, como Jesus fazia na cura do leproso, por exemplo. Jesus enfrentou aquela doutrina, não podia tocar no leproso, senão ficaria impuro, que foi o evangelho de domingo passado. E Jesus enfrentou com a força do amor, com a força da caridade, para mostrar que a caridade e o amor está acima de qualquer lei. Não pode tocar no leproso, senão você vai ficar impuro. Jesus tocou. Jesus conversou com o leproso, se aproximou, tocou. Então Jesus deveria ter ficado impuro no caso, né?
É porque hoje a gente vê também, né, o trabalho dessa campanha da fraternidade contra os discursos de ódio, né, de fundamentalismo religioso que acaba acontecendo. Exatamente. Das vozes que aparecem contra o reconhecimento dos direitos da população, do direito do cidadão de ser o que ele quer ser, não é?
Exatamente. A campanha da fraternidade vem em encontro a esse diálogo também. Por isso, o diálogo de amor e compromisso. Sim. Que a igreja quer ter. Por causa dessa polarização, essa divisão, essa luta, essa briga. Nós vemos no Facebook, parece que é uma guerra civil, uma guerra fria no Facebook, de direita, de esquerda, de católico ou não católico, de religiões, de opções de vida, de pensamento de partido político, etc. Então nós estamos vivendo, parece que num campo minado. Qualquer coisa que você fala, ou qualquer coisa que você escreve, ou qualquer coisa que você comenta nas mídias sociais, já vira uma guerra, já vira uma discussão, que foi o que virou o texto base, o tema da campanha da fraternidade. Começou com um grupo cismático da igreja, infelizmente, né? Dentro da igreja também existe o joio e o trigo.
Então,
em todo lugar. Então começou com um grupo cismático, que não gosta desses levantamentos sociais, não gosta dessa parte social que a igreja vive. Tem muitos grupos dentro da igreja que tem aversão quando são questões sociais da igreja, quando fala para lutar pelos direitos, por políticas públicas. Tem cristão católico que tem aversão por isso. E a igreja, como mãe, há mais de 2000 anos, ela luta pelas injustiças. Ela luta contra as injustiças que acontecem. Há mais de 2000 anos já acontece isso.
E é importante lembrar, né, que hoje nós estamos entrando no período quaresmal, 40 dias antes da Páscoa, e além de tudo a gente entra num momento de reflexão também, né? Além de estar nessa campanha da fraternidade, nós entramos num momento de reflexão também para analisar tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né, padre?
O momento da quaresma é para isso. A igreja é mãe, ela é sábia. Então nesse período que antecede a Páscoa, que para nós é uma grande celebração, para os cristãos todos, a quaresma, esses 40 dias, é um tempo oportuno, é um tempo necessário, por isso 40 anos do povo caminhando no deserto. Então 40, na Bíblia, é o tempo oportuno, é um tempo necessário de conversão. Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando, se preparando para a paixão, morte, aquele momento do cálice. E a quaresma vem de encontro para isso também conosco. É momento, como diz a primeira leitura de hoje, da quarta-feira de cinzas, a profecia de Joel, é momento de rasgar o coração para Deus. Assim começa a profecia hoje da primeira leitura: voltai para o Senhor seu Deus. Então a quaresma tem esse propósito: voltar para Deus. E aquela correria nossa do dia a dia, aquelas preocupações que nós temos, aquelas fadigas que nós temos, aquela canseira que nós temos, às vezes por buscar as coisas do mundo, o tempo da quaresma é para isso. É para lembrar que nós somos pó, que todas as preocupações vão se tornar pó, que a vida é efêmera, e que nós devemos dar a Deus o seu devido lugar, que é no centro da nossa vida. Então esses 40 dias é para isso. Volta o coração para o seu Deus. Esses 40 dias se prepare para chegarmos juntos no sábado de aleluia, no fogo santo, na luz de Cristo ressuscitado.
E também a gente pode até se confraternizar com a campanha da fraternidade, que foi extraída da carta de São Paulo para Efésios capítulo 2, versículo 14, onde diz que Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez a unidade. Então temos que fazer unidade nesse momento de divisão, não é?
Exatamente. O pano de fundo da campanha, o que nós queremos, nós cristãos católicos e também das outras igrejas que participam do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que foi quem redigiu o texto base, o que nós queremos com essa campanha é isso. Nada mais além disso. O diálogo e construir pontes e destruir muros. É isso que nós queremos. Os muros nos dividem. Cristo é a unidade, a cabeça da igreja, do corpo místico. E nós estamos buscando isso, o diálogo, o perdão, o amor entre nós. Porque o que nós queremos às vezes? Quem pensa diferente, quem reza diferente, nós queremos excluir, nós queremos longe. E a campanha está aí para nos mostrar. Você reza diferente de mim, mas você é meu amigo. O outro pensa diferente, mas é nosso amigo. E é isso que nos une. E a campanha vem nos mostrar isso. Chega de falta de diálogo e falta de amor. Vamos dialogar, vamos sentar, vamos conversar, que é isso que está faltando um pouco no mundo.
E como disse o Papa agora há pouco, no seu pronunciamento sobre a quaresma e sobre a campanha, o início da campanha da fraternidade, que nós somos convidados nesse momento de quaresma a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, que faz esse peregrino conosco também nesse tempo de pandemia, não é?
Exatamente, nós somos convidados a rever a nossa vida e esses 40 dias vai nos ajudar a continuar depois da Páscoa a viver o propósito que a gente faz na quaresma. Não é para passar os 40 dias e voltar tudo ao normal. A intenção desse tempo santo da quaresma é a nossa conversão. Ah, eu vou fazer um propósito na quaresma, eu não vou falar mal dos outros. Esse seria um propósito. Passou os 40 dias, isso deve continuar. É isso que a quaresma deve fazer conosco.
É, e nós precisamos lutar para vencer essa pandemia, como disse o próprio Papa, né? É necessário a gente vivenciar com aquela parábola do bom samaritano, né? Precisamos vencer a pandemia e não fizermos a nossa parte, se não nos estimularmos a solidariedade entre as pessoas, cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, nos preocupar um pouco mais também com os outros, porque a gente cuidando da gente, a gente vai estar preocupado com os outros. Porque você está com a Covid, está aí com os sintomas, e você sai para a rua, você está prejudicando o outro também.
Sim.
Então você não está prejudicando só você está prejudicando o outro também, não é?
Exatamente.
É isso que tem que ser pensado, né?
Isso, e o Papa, na sua reflexão, ele nos coloca o exemplo do samaritano, que viu aquele homem caído à beira do caminho, daí ele parou, ajudou, levou no hospital, curou as feridas. E é esse o cuidado que o Papa Francisco está pedindo para todos nós católicos.
Deixarmos de ser egoístas.
Praticamente.
Praticamente isso.
Resumindo, seria isso. Para que sejamos também nós uma igreja samaritana, uma igreja que cuida das feridas, e principalmente nesse tempo de pandemia. Esse cuidado que você disse mesmo é essencial. Usar a máscara para poder cuidar do outro, quando for à igreja, poder cuidar também no outro, pensar no próximo. É sempre assim. Jesus Cristo viveu pensando no próximo e morreu pensando no próximo. Se o cristão não pensa no próximo, ele deixa de ser cristão.
É, e aí a gente começa a pensar, mas é muita bagunça, é muito isso, é muito aquilo, é muita desorganização. Mas se a gente for pensar assim, somente no ruim, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que olhar, ver aquilo que está ruim, mas analisar que aquilo, olha, está ruim, a gente não precisa melhorar. E nós precisamos fazer a força para quê? Se unirmos em torno da melhora. Né? Porque às vezes tem pessoas que torcem para que tudo dá errado, né? Infelizmente. Né?
Isso é triste, isso é triste. Dentro da igreja, na sociedade civil, em vários lugares. A coisa está caminhando certo, mas porque ele pensa diferente de mim, eu vou torcer para que não dê certo.
É por isso que é necessário o diálogo, o compromisso com o amor, com a vida, com a saúde, com o respeito. E respeitar o direito de cada um, né? Cada um é cada um,
sim.
Mas o seu direito termina quando começa o meu, né? Como diz o ditado. Eu acho que é isso que quer sintetizar o que diz a campanha da fraternidade. Né?
Resumindo seria isso. É esse diálogo, pensar no próximo, cuidar do próximo, cuidar de nós mesmos e do próximo, e buscar sempre essa unidade, essa comunhão, porque quem divide é o diabo, o próprio nome dele já diz. Diabo significa divisor. Então é ele que divide, é ele que causa tudo isso. E nós precisamos buscar o Espírito de Deus, que é o Espírito da unidade, de comunhão, de diálogo, de compreensão.
E hoje nós começamos também a quaresma, padre. E muita gente, todo ano é a mesma coisa, né? A pessoa fala, eu não posso fazer isso, eu não posso comer isso, eu não posso comer carne, não posso comer isso. Não é isso que se pede, né? É que se pede para você faça a abstinência daquilo que você acha que tem que ser. Que às vezes a pessoa fala, mas como é que eu não vou comer? Não é isso, não é obrigado você fazer isso, né? É um momento, é um período em que antecede uma celebração importante, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E a gente tem que pensar que cada um de nós tem que fazer o nosso sacrifício por alguma coisa. Porque não adianta. Você já viu que tudo aquilo que você consegue sem sacrifício vai embora rápido? Não é verdade? Então tudo tem que ter um sacrifício, não é?
É necessário.
Eu acho que é isso que mostra mais, vamos dizer, esse tempo quaresmal, não?
Sim, a finalidade da quaresma é preparar para a Páscoa, né? É uma preparação, por isso 40 dias. Essa é a finalidade da quaresma. E a igreja pede que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, nós, cristãos católicos, com mais de 18 anos e menos de 65 anos, façamos o jejum e a abstinência. Os dois únicos dias que a igreja pede. Quarta-feira de cinzas, que é hoje, e sexta-feira santa.
É porque só. A pessoa fala, ah, eu não vou comer carne na quarta-feira e na sexta. Não adianta, é jejum, gente.
Sim.
Não adianta você não comer a carne, é o jejum total.
A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, os dois únicos dias. A igreja não pede outro dia. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Jejum e abstinência. Os outros dias da quaresma, daí cada um faz o seu propósito.
Sim.
E vê a sua realidade, e vê conforme vai fazer. Porque o jejum, ele tem que ter um sentido.
Sim.
Ele tem que ter um sentido de
tudo na vida
de auto-educação.
Para tudo tem que ter um sentido, né, padre?
Sim, ele tem que nos auto-educar. Porque com a fome que nós vamos sentir fazendo jejum, nós temos que pensar na dor do outro, na fome do outro, que faz jejum a vida inteira, que passa fome a vida toda. É isso que o jejum tem que nos ajudar a educar os nossos sentidos. Porque às vezes nós pensamos, ah, eu não consigo deixar esse vício ou aquele vício. Então, quando nós paramos e fazemos o jejum e a nossa abstinência, percebemos que nós conseguimos mandar nos nossos vícios, sim. E é isso que a quaresma, é isso que o jejum, a nossa oração e abstinência quer nos ajudar. É que nós sejamos os senhores dos nossos vícios e não os vícios os nossos senhores.
É, porque na verdade a gente vive um momento onde é necessário também a gente cuidar, ter um amadurecimento espiritual, né? Porque às vezes a gente não reflete, não faz uma reflexão daquilo que a gente está vivendo, não é verdade? A gente não consegue fazer, vamos dizer assim, uma reflexão daquilo que estamos vivendo. E até hoje, eu falava aqui dentro do programa, até puxava um texto, né, que é até importante colocar nesse momento aqui que a gente está falando, que às vezes a gente, um texto de Mário de Andrade, que ele diz no final da sua, de um dos seus poemas, nos seus prefácios, minha alma está em brisa, que no final ele diz, o objetivo meu é chegar ao fim, satisfeito e em paz com meus entes queridos e com minha consciência. Por quê? Nós temos duas vidas, e a segunda começa quando você percebe que você só tem uma. E esse é o momento de reflexão para você perceber que você só tem uma vida, né?
Exatamente. E nós temos que valorizar esse dom tão bonito que Deus nos deu.
E que as pessoas,
é o dom da vida.
E que as pessoas às vezes não valorizam, né?
Não valorizam. Hoje nós vemos a banalização da vida. Como nós vemos assistindo pelos jornais, todos os dias nós vemos morte, todos os dias. Matou por quê? Porque ontem mesmo eu estava assistindo jornal e estava lá, o pai matou um filho de 3 meses porque ele estava chorando demais. Então, não existe mais, não existe essa valorização da vida, perdemos o sentido da vida, a sociedade perdeu o sentido da vida. E é um dom tão bonito, tão valioso.
É, porque na verdade a gente tem que analisar, nesse caso, como eu disse aí, a gente só tem uma. E lembrar sempre que do pó viemos e ao pó nós voltaremos, né?
Exatamente.
Não é verdade?
A vida é efêmera, tudo vai virar pó. O luxo, a riqueza, a vaidade, tudo aquilo que nós queremos buscar. Porque nós gastamos energia buscando essas coisas a vida toda. Mas nós temos que lembrar que vai virar pó. As preocupações da vida vão virar pó. E nós esquecemos isso. E a quarta-feira de cinzas, por exemplo, o gesto de imposição da cinza sobre a nossa cabeça vem para nos lembrar disso. Olha, você vai virar pó. Então não se preocupe tanto assim. Busque a Deus, volte o seu coração para Deus. É isso que as cinzas derramadas na nossa cabeça nessa quarta-feira vem nos lembrar.
Bom, padre, então começa agora. Preparação, celebração e prolongamento.
Isto. Estamos hoje iniciando a campanha da fraternidade em toda a igreja do Brasil, em comunhão com toda a nossa igreja católica. Vamos caminhar esses 40 dias refletindo sobre esse tema, sobre essa polarização, buscando a unidade, buscando o diálogo, buscando a comunhão. Aproveitando para deixar aqui também um abraço para os nossos irmãos de outras igrejas cristãs, aqui de Bandeirantes também, e se mostrar sempre pronto para o diálogo. Nos colocamos nós, como católicos, prontos sempre ao diálogo com todas as religiões aqui de Bandeirantes, com todas as nossas igrejas, todos os pastores. Deixamos aqui um abraço para todos os pastores aqui de Bandeirantes, todo o conselho de pastores da cidade, todas as denominações, a nossa oração, o nosso abraço, o nosso diálogo, o nosso apreço por todas as religiões cristãs aqui de Bandeirantes e as não cristãs também. Deixamos aqui, aproveitamos esse momento para deixar também o nosso abraço e a nossa prontidão. Estamos aqui prontos sempre para o diálogo e construir pontes em Bandeirantes e derrubar todos os muros possíveis para que nossa Bandeirantes seja sempre mais abençoada do que ela já é.
E a liturgia quaresmal, como é que vai se dar, padre?
hoje na quarta-feira de cinzas.
Uhum.
Nós já tivemos a missa das 7, vamos ter a missa das 3 e a missa das 7 da noite. Esses três horários de missa. E é uma liturgia muito bonita, porque é uma liturgia mais, podemos dizer, mais simples, mais sóbria, mas é cheia de simbolismo, com o gesto das cinzas. E durante toda a quaresma, nós usamos a cor roxa, que é uma cor que nos lembra a conversão, a mudança de vida, que é uma cor que nos lembra a introspecção, o momento de olhar para a vida e rasgar o nosso coração para Deus. É uma liturgia muito bonita, esses domingos da quaresma que nós temos, até a chegada da Semana
até
Santa.
Até o quarto domingo, né?
E da Páscoa.
É o quarto domingo?
A quaresma tem cinco
domingos. Sim, mas aí chega no quarto domingo, que é o chamado Domingo da Alegria, não é?
Isso, no quarto domingo da quaresma, nós podemos usar a cor rósea.
Ah, tá, que aí que é o da alegria,
por
né?
Por causa da proximidade
com a Páscoa. E aí vem o Domingo de Ramos, que é o quinto.
Isso, e por causa da proximidade com a Páscoa, nós podemos usar a cor rosa no quarto. E depois voltamos com a cor roxa no quinto domingo, e daí já logo em seguida é o Domingo de Ramos. Daí vem a cor vermelha e todas as outras cores.
É, e é sempre importante, é porque muita gente diz, ah, mas por que que usa isso, por que que é aquilo, né? São os rituais que existem.
Como, por exemplo, hoje de manhã na missa lá das 7 da manhã no santuário, as imagens estão cobertas com pano roxo. E algumas pessoas começaram a perguntar o porquê. É porque durante a quaresma, esses 40 dias, o nosso olhar deve voltar única e exclusivamente para Jesus, que é o centro, a razão da nossa vida, nosso Senhor e Deus. Por isso as imagens são cobertas dentro da igreja, para que o nosso olhar não se distraia com as imagens, com os santos, que são nossa devoção, claro, da Igreja Católica. Mas nesse tempo da quaresma, profecia de Joel, da primeira leitura de hoje, voltai para o Senhor seu Deus. Então por isso as imagens estão cobertas, porque já vieram nos questionar hoje de manhã porque elas estavam cobertas. Às vezes acaba esquecendo, né? Mas é para que o olhar não seja desviado para nada, e somente em Jesus, o crucificado, o nosso olhar deve estar.
Bom, padre, gostaria de deixar à disposição os nossos microfones para alguma coisa que ela colocar. E a loja trazendo a sua bênção nesta quinta-feira, nessa quarta-feira de cinzas, né, impondo as cinzas também para que as pessoas que possam, né? Apesar de, mas olha, eu não fui no carnaval, não importa se foi no carnaval ou não foi, né? Muita não. Gente fala assim, eu fui pular carnaval, agora tem que ir na quarta-feira da cinza, eu tenho que ir lá tomar a cinza. Não é assim?
Muitos pensam assim, que foi pular o carnaval, agora então preciso das cinzas. Mas não, o gesto das cinzas é para aquele que é pecador, para todos nós. Não existe uma pessoa que não seja pecador. Mas eu quero agradecer também a abertura da Rádio Cabiúna, a abertura, a disponibilidade de vocês, de podermos estar falando agora com o nosso povo aqui de Bandeirantes, com a nossa paróquia Santa Terezinha e todas as outras paróquias, as comunidades cristãs aqui de Bandeirantes. Eu gostaria de terminar fazendo uma prece do cardeal José Tolentino. Permita-me agora, você também que nos ouve, terminar com essa prece. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia, em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Amém.